O lado B das manhãs da M80.
Diz que temos uma convidada absolutamente incrível.
Temos, sim, senhor. Está ali a olhar para nós de um canto.
Olha, Sara, que já tem sorriso
no giro. Tendo em conta
que
há pessoas. Que há pessoas como a Sara que nos ouvem. E é também uma altura em que eu ouço muitos podcasts. Enquanto estou a cozinhar no fim do dia, nós estamos a sussurrar. Nós entre tais planelas e airfryers a arpitar, as pessoas assim não nos ouvem.
Olá! Tudo bem? Então pronto, vamos lá contextualizar. Portanto, temos aqui mais uma querida ouvinte que vem gravar um lado B das manhãs da M80 connosco. Porque quando foi o dia internacional do podcast, demos hipótese a quem quisesse se inscrever-se para vir gravar connosco. Foi o que aconteceu na última semana ou nos últimos episódios, depende de como ouvir, não é? E hoje será o último, com muita tristeza nossa.
Sim.
Será o último episódio em que vamos ter aqui, para já, nesta fase.
Para já, depois.
A participação especial da nossa ouvinte, da nossa querida ouvinte Sara. Olá, Sara. Espera aí, que a Sara. Não, Sara, é só ligar. Já está. Olá. Ai.
O Paulo logo.
Desculpa, sou eu que sou um incompetente
Paulo,
de primeira.
A tentar roubar-te o teu portuguesismo, Sara.
Olha, tens um sorriso giríssimo. Então conta lá, para quem não sabe, de onde é que tu vens, o que é que tu fazes da tua vida, como é que vieste aqui parar?
Ora bem, eu venho dali da zona de Alcobaça. Faço, neste momento, um bocadinho de nada.
Um bocadinho de nada.
Okay, às vezes é importante não fazer nada, saber parar, ok?
Já estava a saber bem. Mas eu estudei tradução.
Ok.
Como é que eu vim aqui parar? É assim, eu sempre ouvi M80. Ou a M80 ou Spotify, que eu julgo que se pode dizer.
Pode. Sim.
Não, porque concretos. Este podcast vai lá parar também,
sim,
por isso.
É, sim.
Esperamos nós que vá lá parar,
eu ouvi no Spotify. E lá está, eu já mandava muitas coisinhas, às vezes nos passatempos, nas perguntas,
olha para
uma pessoa, está no vermelho.
Olha para
e o telemóvel está logo ali.
Sim.
Okay. No vermelho, sempre.
Okay,
claro, obviamente.
Olha para ela, muito
bem. E então, pronto, pensei, opa, estou sem trabalhar. Quando é que eu posso pegar num dia para ir a Lisboa? É agora. E então, pronto, participei.
E vieste, muito bem. Olha, tu trabalhas na introdução, não é?
Sim.
E neste momento estás, vá, num período a pensar
estou
na vida.
Entre empregos.
Okay,
entre projetos.
Antes de entrarmos propriamente dito no tema, se calhar, o que é que tu podes dizer para alguém te contratar ou que tipo de empresa é que te podem contratar? Que tu achas que possas valer? Porque eventualmente há muita gente que ouve o lado B. Se pudermos ajudar
pode.
A Sara a arranjar o trabalho,
a Sara nunca
se
sabe. Trabalha com inglês e com alemão, certo?
Eu trabalho com inglês e com alemão. Eu gosto muito da área criativa. Eu adorava trabalhar numa editora.
Sim.
Fazer tradução literária, adorava. Mas, opa, estou um bocadinho aberta a tudo, não é? Uma pessoa, início de carreira, também não pode a cavaldade, não é?
Sim.
Ok. Pronto, pessoas que estejam a ouvir este podcast que acham, aliás, que eventualmente a Sara pode ser uma mais-valia para as vossas empresas ou para as vossas empresas, por favor, contactem-nos que nós
Exatamente.
Arranjamos maneira de meter a Sara aqui ao barulho no meio disto.
Exatamente.
É, sim.
Nós
coisas
facilitamos.
Boas, por favor.
Sim, sim. Portanto, agora falta saber uma coisa. Sobre que assunto é que nós vamos falar hoje no lado B?
Pronto, eu trouxe um assunto que acho que tem muito sumo para espremer. E okay. É só dar o mote e depois deixar o resto acontecer.
Meu Deus.
Olha lá, tira a pressão, viste?
Que é lições que demorámos demasiado tempo a aprender ou que ainda não aprendemos. Porque, pronto, quem errar é humano, persiste no erro é burrice.
Mas
que atira a primeira pedra quem nunca levou um atestado para casa.
Sim.
Olha, uma coisinha que eu acho, eu ainda estou em aprendizagem: nem tudo na vida é sobre nós.
Ok.
Pronto, esta, só para desmerecer um bocadinho, nem tudo na vida é sobre nós. Existe vida para além de nós.
Sim.
E por maior que a nossa bolha pareça, existe vida além. E nós não somos o centro do universo. Ainda que pareça, mas não somos, de facto.
Sabes que uma das coisas que eu recomendo a pessoas que trabalham em áreas criativas é arranjarem um namorado, um parceiro que não seja desta área. Que foi das melhores decisões que eu tomei, foi casar com um engenheiro.
Okay.
Porque às vezes uma pessoa está neste meio e parece que tudo é uma questão de vida ou de morte. Quando se trabalha em televisão, quando se trabalha em rádio, a pressão é muito grande. E às vezes é bom tu estares com alguém que é só... Está bem? Que, pronto, respeita aquilo que tu fazes e tudo mais, mas que tira um bocado do ar de... Epá, se amanhã não for tão bom, não é o fim
não
do
sei,
mundo.
Não
ninguém,
sei.
Ninguém está a prestar assim tanta atenção, ninguém está assim tão dependente de se fazer uma coisa extraordinária. E eu lembro-me de ter recebido este conselho há muitos anos, uma rapariga com quem eu trabalhava, que era a Catarina, e eu na altura andava com um realizador, não recomendo, não namorem com realizadores, e dele ser um bocado difícil de aturar, e dela dizer-me: tu precisas de um engenheiro que, quando tu tens um dia mau, te ouve e depois diz: bora comer um gelado. E foi o que eu arranjei e recomendo.
Pessoas que olhem para nós, é só passar música. Não é o que nós fazemos só, mas é preciso que alguém de facto diga: pá, só passaste música e disseste umas coisas na rádio. Sabe bem ter assim. No teu caso, meu bem.
Assim, no meu caso, epá, eu estava a pensar em coisas um bocadinho mais superficiais, não vou mentir.
Mas diz, porque sabes que nós já dissemos tanta coisa no lado B que às vezes já nos é difícil lembrar das coisas de cabeça.
Sim.
Por isso, se tu falares, nós estamos atrás.
Okay, é verdade.
Eu tenho assim duas que demorei. Mas aprendi. A primeira foi: tu não precisas de uma agenda.
Ah, percebes.
Não vais usar.
Todos os anos
não compres
uma agenda. E uma pessoa, aquela que não usou o ano passado, arranja-me justificação. É porque era muito grande. Comprou uma mais pequena, não usa
mais
mesmo.
Pequena, não usei.
É porque esta era muito pequena, não dava para pôr tudo. Volto a comprar uma das grandes, não usa.
Eu comecei por comprar A5.
Sim.
O ano passado, a última, comprei, era daquelas assim muito pequeninas, mesmo de meter na carteira.
Ficou em branco.
É pá, duas páginas.
É pá, sim, sou igual. Mas no dia que compras, pensas, preenches logo a mesma coisa.
Tudo. E as tarefas e as coisas mensais. Mas diga uma coisa: a agenda do telefone, mais do que vale, lembras do telefone.
Eu nem isso uso. Eu escrevo listas. Olha, nós imprimimos os guiões e as coisas, e eu levo sempre isto para casa, feita maluca, e escrevo na parte de trás dos guiões.
Eu do telemóvel.
É como eu me organizo.
Porque eu esquecia-me da agenda de papel. E então pensava, pá, não trouxe, vou apontar no telemóvel. E pronto, a coitada ficou em branco. As coitadas.
Sim. Eu percebo-te, porque eu adoro coisas de papelaria e é muito difícil para mim entrar num sítio vendo coisas de papelaria e não comprar nada. E então uma pessoa convence, porque eu usava muita agenda quando andava na faculdade. E então convenci-me que a minha vida ia ser toda assim. Não foi.
Confesso que eu acho que nunca usei agenda.
Mas fazes bem.
Mas... com a quantidade de coisas com as quais nós somos bombardeados, com a quantidade de coisas que acontecem na nossa vida, a nível profissional e a nível privado, é impossível ao dia de hoje eu viver sem agenda. E, meu Deus, como ainda assim eu troco às vezes os dias todos e as coisas que há para fazer, e cada vez mais estou a usar o telefone com as horas, com os compromissos que tenho, porque senão, minha Nossa Senhora, onde é que eu já ia? E mesmo assim já troco muita coisa, desta manhã.
Eu mesmo assim tenho o excesso de confiança de quem acha sempre que se vai lembrar de tudo, e até vou lembrando.
Sabes que eu não.
Mas é até ao dia, se até o Salgado está com a Alzheimer, eu não sei o que vai acontecer a mim, até ao dia. Até o meu dia chegar.
Por acaso nós hoje.
Mas eu pelo menos nunca caguei ninguém.
No dia que fizemos este podcast com a Sara, vimos muitas imagens do Salgado de manhã. É pá, não tem que ver com o que fez ou o que não fez, mas ele de facto está com um ar muito entradote e doente.
Sim.
Não é? Não está com boa cara.
Pronto, eu agora sou a pessoa que diz que mal me lembro de quando o caso aconteceu.
Pois é. Tinhas tu 14, 15 anos?
O que diz mais sobre o nosso sistema de justiça do que sobre ti.
É pá, sim.
É verdade, é verdade.
Eu era um bebê.
Eu estou agora a saber tudo pela primeira vez.
Era um bebê e chegámos e o senhor ainda ali está.
Há toda uma geração que tinha 14, 15 anos que não se lembra já, ou que não prestava nenhuma este tipo de notícias quando elas aconteciam.
Não tínhamos noção da gravidade das coisas, é.
Sim.
Porque eu ontem estava a ver.
De repente desapareceu um banco.
Ontem estava a ver e eu assim, caraças, mas isso foi mesmo grave.
De facto, aquele dado adquirido que nós temos, que vamos ao home banking ou vamos ao banco, temos lá X ou Y, temos lá milhões, corta para, temos lá aquilo a zero.
Sim, sim.
Depois, aquele número desaparece.
Aliás, sem querer de repente tornar isto um podcast político extremamente sério, mas não é uma das. Não é a única coisa, obviamente, mas é uma das coisas que levou à nossa grande crise do mercado de habitação.
Claro.
Que as pessoas que têm dinheiro preferem comprar casas mesmo que elas estejam paradas do que ter dinheiro no banco, porque desde o BES para a frente ficaram com medo de ter dinheiro no banco. Pois. Eu, como não tenho muito, não tenho esse problema.
Eu tenho este problema. Eu tenho tanto que não sei o que é fazer ao dinheiro.
Eu quero dizer, pá, a visão de abrir a conta e ter zero é mais familiar do que os milhões.
Sim.
Não,
pode
familiar.
Ir lá. Estão a ir pessoas gritar com o Salgado e dizer que foram usados. Vai tu também, pode ser que tenha alguma coisa. Eu cheguei
começam
à conta,
a tirar.
Não estava lá nada. Mas a conta é de quem? Tu, caixa geral, mas não interessa, não estava lá nada.
Mas nem sequer era isso.
Ajudem-me.
Pronto, estamos a brincar, mas ao menos sabemos que são coisas sérias. Pronto.
Sim. A outra lição, e para aligerar agora um bocadinho depois deste tema, eu aprendi muito recentemente: tu não precisas de mais uma vodka 7-Up.
Ah, sim.
Tu precisas de ter alguma coisa na mão e uma garrafa de água serve.
Sim.
Sabes que tu também és o género de pessoa que, independentemente de se é álcool, se não é, se estás numa discoteca, se estás só naquelas coisas quase meias de trabalho, eu tenho um copo na mão, tenho que beber.
É.
Eu não consigo estar com o copo na mão e usar.
Por cima, a bebida muitas vezes é cara.
Sim.
Porque muitas vezes esse copo ou essa coisa que está na mão é um ponto de fuga para estares ali entretido e tu acabas por consumi-lo.
Sim. Para quem não fuma, agora também já não se pode fumar em muitos sítios.
Mas
quem fumava às vezes era quase o ter o cigarro na mão mesmo.
Claro,
que
claro.
E eu, se tenho um copo na mão, eu tenho que beber.
Era o alibi.
Já apanhei muitas pielas que não devia à pala disso.
Exatamente, porque eu de repente não tinha nada. É pá, vou buscar mais uma bebida, vou buscar mais uma bebida.
Sim,
não,
não.
Vai buscar uma garrafa de água.
Corre sempre mal, sobretudo quando é. Ah, é só, quando diz é só o mais um ou é só o último, não faças isso. Já sabes como é que, acaba, como é que a tua noite
eu
acaba.
Eu acho que os bares e as discotecas deviam pegar neste conceito da Sara e deviam alugar pinos de bowling. E tu andas com um pino de bowling na mão. Só para lá estar. Tá, tens
é,
o peso
sim, fazer companhia.
Só para. Estou aqui com o meu peso. Já não tenho mais a gente com um pino
de
bowling de um lado para o outro.
Olha, nós não o dissemos. A Sara não vem sozinha. Eu não sabemos se a mãe da Sara quer falar ou não. Pela cara que ela vê, já está em carnaducha. A nossa
Cristina.
Ia chamar a Cristina, sou tão péssimo. Pá. A Cristina já está em carnaducha. Ó, Cristina, quando for para falar, faça-nos só um favor. Chegue-se ali mais ao pé da sua filha, da querida Sara, ali para ficar bem pertinho do microfone.
Eu não sei se ela dispensa.
Chegue-se lá aqui ao microfone, fazer favor. Tá bem, já que fez uma viagem tão longa, diga, nós queríamos só fazer duas ou três perguntas sobre a Sara, já agora. Então diga lá, esta rica filha que aqui está, valor ou não valor? Chegue-se lá.
Tenho dois filhos que valem ouro, sim, a Sara também valor.
Okay. Sara, empurras o microfone mais para o pé da tua mãe.
Não, Sara, só tens sei que quanto é que ele vai.
Isso.
Está ótimo. Então, e eu ponho aqui mais alto. Ó, Sara, e é a filha mais velha ou a filha mais nova?
Mais velha. Para mal dos meus pecados.
Ok, então qual dos dois é que se porta pior?
Por acaso os dois portam-se muito bem. Não tenho razão de queixar dos meus filhos. Só me têm deixado orgulhosa.
Apesar de estar agora a descobrir a quantidade de vodka Sevanato que já passou para cá.
Eu ia dizer isso. O meu irmão acho que nunca falou assim.
Por isso é que estão lá tantos copos de festivais e afins. Pois. Guardam-se de recordação.
Então e alguma vez a Sara chegou a casa mais para lá do que para cá?
Isto aconteceu tudo fora de casa. Porque ela estudava no Porto.
Mas já aparecia em casa.
Chegou a acontecer, não é? Mas pronto, eu também acho que é normal.
Pronto, claro que sim.
Aberta,
claro
que sim. Embora eu não beba. Mas eles também têm que passar por algumas experiências para ganhar calma.
Sim. Embora eu não beba, eles bebem tudo por mim.
Houve uma vez. uma das maiores bebedeiras que eu apanhei na vida, já falei disto aqui algumas vezes, a grande vítima foi o Paulo.
Jack, assume.
Porque houve uma vez, como é que isto foi há 20 e tal anos? Como é que o Paulo é meu amigo até hoje? Mostra-me sobre o Paulo.
Ai, eu acho que já ouvi isso num episódio.
Deixa-me ver se a Sara consegue.
O que é que eu fiz ao Paulo?
Eu acho que fizeste xixi em cima do Paulo.
Fiz xixi em cima do Paulo.
A Sara é a maior.
Fiz xixi em cima do Paulo e depois vomitei-lhe o carro todo.
É verdade.
Fiz as duas coisas na mesma noite.
Eu também já vomitei no carro de um amigo meu.
Ah.
E eu era a que estava melhor, sim. Eu era a que estava menos bêbada.
Podemos saber em contexto já agora?
Sim, lá está. Opa, chamámos um Uber.
Ok.
O Uber chegou, olhou para a minha amiga e disse: eu não a levo neste carro.
Pois.
E foi-se embora.
Pois, nossa. Porque os Ubers às vezes. Okay.
Eram, pá, 7:30 da manhã para aí. Já era mesmo muito.
Ai, aquela hora é mesmo a hora do bêbado.
É a hora do lobo.
Porque uma pessoa vem trabalhar, já os vi para casa e mais falado.
Sim, sim.
Há
a quantidade de vezes que eu já vi pessoas a fazer corridas de manhã e eu ia para casa toda.
Não,
e um amigo nosso foi nos levar a casa, é pá, curva contra curva, eu de repente. Ui! E disse-lhe: olha, acho que me tem um bocadinho, não te preocupes, tudo bem. Pronto, cheguei a casa, dormi uma hora e meia e fui trabalhar.
Ana.
E que tal esse dia?
Foi o pior dia da minha vida.
Peço a ver a Sara ter arrepios.
Mas olha, aproveita esses dias enquanto podes, porque quando a pessoa diz não, a idade é só um número, a idade não é mesmo a idade, percebes? A idade é a idade.
É a idade.
E a pessoa, conforme vai envelhecendo, o nosso corpo começa a dizer: sabes aquelas tropelias que tu fazias?
E não é na quantidade.
Já não dá.
E não é na quantidade, e não é na quantidade que tu bebes, é na quantidade que tu consegues aguentar e depois te manteres de pé no dia seguinte.
Sim, é.
E como é que é o teu dia? Como é que é a ressaca?
Sim, é a reação ao álcool e a reação a não dormir, que eu era. Já de pessoa que é, epá, dormi duas horas, mas bora lá, já não sou essa pessoa, já não sou, por isso aproveita enquanto podes, Sara.
É, não, e uma lição que eu também aprendi, que foi a minha mãe que me disse: eu vou aproveitar para pôr-me em xeque, já que ela está aqui, que foi: tu deves pensar que ainda tens 18 anos.
Pois.
Quando eu às vezes estava assim com uma ressaca mais pesada.
Sim.
Tu achas que ainda tens 18 anos? E, opá, de facto, uma pessoa chega ao quarto de idade.
E vai piorar. E vai piorar.
É verdade,
eu tinha umas ressacas santas. Para mal dos meus pecados, eu tinha umas ressacas santas.
Por
e agora já não. Pois. Eu agora não preciso ficar bêbada para ficar de ressaca, eu só preciso ter consumido álcool.
E basta uma pessoa.
Mesmo que seja numa quantidade normal, um copo.
Um, dois copinhos, o cansaço é tal que é com retroativos de anos e basta nós não dormirmos que o dia a seguir. Mas é que já foi uma pessoa. Só quero estar sossegadinha, deitadinha lá no sofá, que ninguém nos chateie. E às vezes um dia, o domingo, pá, se for ao domingo, se for ao sábado, já não é suficiente, porque à segunda-feira ainda está
ainda
a bater forte.
E por exemplo, eu esta noite dormi muito mal porque o meu filho estava com alguns pesadelos, estava lá algum inquieto com as coisas dele. Que é, na verdade, muito semelhante a aturar um bêbado. Aturar uma criança. Filosófico às duas da manhã é muito semelhante a aturar um bêbado.
E eles são a melhor coisa do mundo, de facto. Então, se aliares um. Não é preciso ficar bêbado, é um copinho ou dois de vinho.
Sim.
Naquele contexto social. Uhum. Se te deitas tarde e acordas cedo e se tens um neném ou dois neném. esquece, tu já foste, não tens a mínima hipótese. Porque aproveita. Ele vai acordar.
Bebe todas as vodkas Sprite sim. que okay. puderes.
Então vou abolir a garrafa d'água.
Vais. Não, mas ia te dizer, ao propósito de estares cá com a tua mãe, da tua mãe dizer que já tinha chegado a casa tocada e que é normal. Essa vez que eu apanhei essa grande bedeira, cheguei a casa, ainda morava com a minha mãe na altura, cheguei a casa tudo ok. No fim de semana a seguir fomos outra vez sair e eu não bebi.
E foste com outro grupo?
Eu acho que foi, porque era na altura, nós trabalhámos na cidade FM e era na altura que havia as festas do Paradise Garage. Okay. Eu não me lembro exatamente quem é que foi à outra, mas nós estávamos lá sempre.
Sim, a probabilidade de haver aqui gente pronto. Do mesmo grupo é grande, sim.
E eu dessa vez resolvi, pá, não vou beber porque da outra semana
foi
mal. Não, nesse fim de semana não bebi, mas o que é que aconteceu? Não consegui estar sem um copo.
Sim.
E beber o conteúdo do copo demasiado depressa.
Sim.
Então fui buscar um sumo que tinha muito gelo e bebi-o muito depressa e parou uma digestão.
Pois.
E então cheguei a casa e vomitei. E a minha mãe passou-se.
Ou seja, figura de bêbada.
Sim, a minha mãe passou-se. Isto é assim todos os fins de semana agora. No dia a seguir acordou-me. A minha mãe, que nunca fazia isso, acordou-me cedíssimo e obrigou-me a ir ao supermercado com ela a ajudá-la com as compras do mês. E obrigou-me a ficar não sei quanto tempo à espera dela no corredor que tinha as bebidas alcoólicas. A minha mãe meteu na cabeça que eu tinha apanhado pelo segundo fim de semana seguido uma bebedeira de caixa lá à cova e resolveu vingar-se, mas eu dessa vez tive uma paragem de gestão mesmo. Eu só bebi uma maçã.
Epá, eu tive duas, eu acho que aqui contei também duas. Uma foi em Palma de Maiorca, na viagem de finalistas do São João de Brito. Tinha pá aí 16 anos. E nunca mais me esqueço, não beber shots de tequila em copos altos. Epá, esquece.
Mas isso não é um shot?
Pois não, é satanás.
Nunca vem com a medida de shot.
É satanás. E a outra foi com o meu irmão em Sesimbra. Lá está, que nós dormimos os dois em Sesimbra no mesmo quarto. Eu devia ter os meus 18 anos, ele já tinha carta, portanto devia ser os 18 anos. Nós temos 5 anos de diferença. Apanhámos um cadelão os dois tão grande. Chegámos a casa de madrugada a vomitar. Foi abrir a janela e foi tudo. Desculpem. E foi tudo fora. Pá, e no dia seguinte eu não me esqueço da frase da minha avó: ó Leninha! A minha avó para a minha mãe: ó Leninha, anda cá que a cadela passou muito mal à noite!
E depois mandaram a bater a cadela e a
foi. Mandar a pipa, que chamava uma cocker spam, pipa, sim, passa,
coitada,
e foi batida. Não, não foi nada,
desculpas.
Mas não me esqueço disso. Pronto, olha, foi incrível.
Sim.
Falámos sobre tudo e mais alguma coisa. Já conheces mais podres desta equipa.
Até partilhei os meus sem estar bem a fazer conta.
É para ver o que é que nos acontece quando nós gravamos isto. Sim. E às vezes paramos de gravar e pensa. Quando nós paramos de gravar, e agora vai acontecer mesmo, e o Paulo diz: olha, precisamos de um título e de um resumo. E quando nós pensamos no resumo, é que pensamos: ah, eu falei de não sei o quê, não devia. Tanta coisa.
Mas é verdade, nós às vezes nem nos esquecemos que de facto há pessoas a ouvirem isto e que ficam a conhecer demasiado sobre nós.
Sim, e também acontece muitas vezes. Se ouves o lado B com alguma regularidade, se também é um dia que tenhas ouvido a emissão, podes reparar que é, nós dizemos no ar: hoje o lado B vai ser sobre não sei o quê.
Não é.
E depois não é.
Repara uma coisa, nós começámos hoje a falar coisas que aprendemos mais cedo ou mais tarde, ou como tu disseste, acabámos a falar em ressacas e em álcool.
É uma lição que se aprende.
Pois é. Eu acho que
Sara,
até...
minha querida, gostámos muito de ti. Sou Dona Cristina, muito, muito obrigado por vir aqui à M80. Obrigado às duas por ouvirem as manhãs da M80, por estarem também no nosso podcast. Sempre que quiserem, já sabem, têm a porta aberta. E terminamos quase como começámos. A Sara está entre trabalhos.
Sim.
A todos
Sara
aqueles...
Cruz.
Sara Cruz, tradutora. Inglês, alemão, alemão, inglês.
Sim.
Ok. Todos aqueles que acham que a Sara pode ter uma mais-valia na empresa para trabalhar. Opa, por canções. É chegarem-se à frente. Certo?
Exatamente. Sítios bons, sítios que paguem bem.
Pronto.
É isso aí, calma.
Uma pessoa dá-lhe uma, do mindinho vai até ao ombro.
Não posso, é para pedir.
Claro, minha querida, um grande beijinho e obrigado também à mãe. Beijinhos.
Obrigada. O lado B das manhãs da M80.